RFI convida. Lúcia Miesel.
As queimadas na Amazônia provocaram uma comoção mundial e uma crise diplomática entre a França e o Brasil, a mais grave em décadas. Os riscos para o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia se acentuaram. Nesse contexto, uma parte do agronegócio brasileiro se preocupa com as consequências para todo o setor. Vamos então conversar com o consultor Jean-Yves Carfantin, da Agrobras Consult de São Paulo, especializado nesse tema. Olá, seja bem-vindo mais uma vez por aqui.
Boa tarde, muito obrigado.
Primeiramente, que parcela do agronegócio é essa justamente que pressiona para que o governo faça as pazes com essa questão ambiental de uma maneira clara e com políticas sustentáveis? É uma minoria, uma maioria? Gostaria que o senhor esclarecesse um pouco sobre a sustentabilidade do agronegócio brasileiro.
5 anos atrás, eu teria falado que é uma minoria. Uhum. Hoje, eu não sei quantificar, mas eu acho que há uma rápida evolução das mentalidades. O agronegócio mais competitivo no Brasil, aquele que opera nos mercados internacionais, é um setor muito tecnificado, dirigido por pessoas de alta capacitação, de alta formação. Então, esse pessoal está começando a evoluir no sentido de considerar a questão ambiental como uma questão estratégica. Eu diria que numa população de 5 milhões de estabelecimentos rurais, tem 4 milhões que são fazendas, propriedades cada vez mais preocupadas e implementando disposições concretas para levar em conta essa questão ambiental. E 1 milhão que eu chamaria de atrasado.
Pela internet, por exemplo, chovem petições e campanhas para a União Europeia e os consumidores europeus boicotarem os produtos agrícolas brasileiros por conta dessa má imagem do governo Bolsonaro na gestão da questão ambiental, não só pelas queimadas na Amazônia, mas também pelo uso excessivo de agrotóxicos, né, que é uma questão bastante falada aqui. Esse movimento, Jean-Yves Carfantin, ele é preocupante, na sua opinião, esse movimento que está acontecendo aqui na Europa em relação ao agronegócio brasileiro?
Eu acho que a preocupação que o agronegócio brasileiro tem em relação a essas questões de eventuais boicotes comerciais, ela não diz respeito só ao mercado europeu. O que preocupa é a evolução rápida das mentalidades em países como a China. A China representa 60% do destino da produção brasileira de soja. E pesquisas recentes que foram feitas mostram que é o consumidor chinês de carne, aqueles que têm poder aquisitivo, que são formador de opinião, a metade dessa população de consumidor chinês está cada vez mais preocupada com as condições de produção dessa carne, problemas como desmatamento, respeito à preservação do ambiente, etc. Isso é uma preocupação, sim, porque se o mercado chinês amanhã criar dificuldade, o impacto sobre as cadeias produtivas vai ser muito mais importante que qualquer decisão da França, da Holanda ou da Irlanda.
Claro, claro, exato. O governo da Finlândia, né, que ocupa atualmente a presidência da União Europeia, pede o boicote mesmo, né, dos produtos brasileiros. O mercado europeu é o segundo maior para as exportações de commodities brasileiras, compra quase 20%, né, do que o Brasil vende. Já existe algum impacto concreto nisso?
Não, porque a soja, por exemplo, brasileira, eu acho que a França compra mais ou menos 3 milhões de toneladas, principalmente para alimentar o rebanho francês, né? Bovino de cotas, rebanho leiteiro, porcos, etc. Se você fechar os portos franceses, você acaba destruindo cadeias de produção de carne ou de laticínios aqui na França. Não tem solução alternativa, pelo menos a curto prazo. A França não tem como fazer isso, a não ser se resolver reduzir drasticamente o consumo de produtos animais.
O presidente Emmanuel Macron está na linha de frente nesse embate, né? Ele ameaça, inclusive, a ratificação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Você acha que essa postura de Macron, ela vai até o fim mesmo? É mais uma ameaça para fazer pressão? Ou ele seria capaz realmente de ir até o Parlamento Europeu e bloquear, né, esse acordo entre a União Europeia e o Mercosul?
O acordo entre a União Europeia e o Mercosul, ele não é só construído para viabilizar exportações de mais produtos agropecuários do Mercosul para o mercado europeu. Também os países do Mercosul fizeram concessões significativas. O mercado da América do Sul vai se abrir muito mais para importações de produtos industriais. Quando você considera os dois lados da moeda, você percebe que a pressão alemã vai ser muito forte. Quem vai aumentar as exportações de produtos químicos, de máquinas, de textéis, de automóveis, é principalmente a Alemanha. Eu duvido que a Alemanha vai abrir mão desse acordo, porque a França e o Brasil passaram por essa crise.
Como é que o senhor acha que o governo brasileiro deveria reagir a essa crise de imagem?
Eu acho que a boa postura hoje, mas eu duvido que isso seja realista, considerando tudo o que aconteceu nos últimos 9 meses, seria uma mudança radical da postura em relação ao ambiente. Mas não só no discurso, na prática, devido às dificuldades financeiras dos órgãos de fiscalização ambiental, a situação é calamitosa. O maior município do Brasil, que é o município de Altamira, no Pará, tem 3 fiscais do IBAMA. Então, isso é completamente insignificante. No total, a nível nacional, o IBAMA tem, hoje em dia, menos de 500 fiscais operacionais. O Brasil tem a maior superfície de área protegida, no papel, entre reservas indígenas, unidades de conservação, parques naturais, 60% do território. Mas a lei não serve a nada se não tiver policiais. Então, se não tiver uma reversão radical dessa situação, a minha percepção é muito pessimista. O agronegócio brasileiro vai ser a primeira vítima disso, porque vai sofrer boicotes comerciais e a médio e longo prazo vai ter que reduzir a produção, porque a destruição da floresta amazônica e de outros biomas altera completamente o ciclo das chuvas e vai levar à diminuição da produtividade das lavouras.
Excelente, muito boa conversa. Muito obrigada pela sua participação. Jean-Yves Carfantin, consultor de agronegócios da Agrobras Consult de São Paulo.
Muito obrigado pelo convite.